Quem está pronto para receber a palavra de Deus, põe a mão no ar. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Então, vamos só curvar nossas cabeças e fechar os nossos olhos e entregar este tempo da palavra ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, porque Tu já preencheste muito o nosso coração, Senhor, com a Tua presença agora aqui no louvor e adoração. Mas, Senhor, nós queremos mais de Ti. E nesta hora nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, o nosso espírito, para receber a Tua palavra, Senhor, e para ser transformado pela Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Chegou lá atrás? Eu não ouvi nada lá atrás. Amém? Lá atrás? Pá, a luz está escura lá atrás. Amém lá atrás? Ok. Olha, vou pedir a ajuda a Priscila para ler aqui uma passagem bíblica para nós iniciarmos. O tema deste mês é o Reino de Deus. Então vamos aprender um pouco mais acerca do Reino de Deus.
Bom dia. Eu vou ler Deuteronômio 28 e começa no versículo 1, que diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a sua bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires.
Amém. Esta passagem, muitas de nós já sabemos. Dá para acender um pouco aqui as luzes aqui da plateia, só um pouco mais? Só para as pessoas não dormirem e conseguirem ler a Bíblia. Eu não quero ouvir uns roncos aqui na plateia. Muitos de nós sabemos já esta passagem, ou parte desta passagem, alguns versículos espalhados desta passagem, e nós declaramos esta passagem sobre nossas vidas. Se a pessoa pôs por cabeça e não por cauda, sete podem vir contra mim, sete fogem dentro de mim. Várias passagens aqui nós já sabemos de cor, mas... E esta passagem foi dada ao povo de Israel quando... Ah, muito melhor. O povo de Israel, esta passagem foi dada ao povo de Israel. Moisés declarou esta mensagem, estas promessas, estas bênçãos sobre o povo de Israel, logo depois de dar a lei. E estavam naquela altura debaixo da lei. Por isso que, quando nós estamos a falar acerca do Reino de Deus hoje, eu vou estar a fazer uma comparação entre o que a lei nos ensinava, o que era debaixo da lei, no Antigo Testamento, e o que é agora nós no Reino de Deus. É nesta passagem, no Deuteronómio, que salienta muito, né, para mim, não é tanto as bênçãos, porque já estou habituado a ler essas passagens, mas é o mas, o se fizeres isso, se guardares os mandamentos do Senhor, mas se, desde o início da passagem até o fim, está salteado por essas pequenas palavras de mas e se cumprires, se fazeres isso, se fazeres aquilo. E essa é a lei. A lei é sempre nós temos que fazer qualquer coisa, nós temos que cumprir alguns requisitos para conseguimos ter acesso às bênçãos de Deus. Nós lemos aqueles, as bênçãos de Deus será sobre ti, mas se fizeres isto e aquilo e aquilo outro. Hoje as boas novas é que esse mas e se, o nosso Salvador Jesus Cristo pagou isso tudo. Quando ele morreu, quando ele passou 33 anos da sua vida fora da presença de Deus Pai, aqui na terra, e depois morreu para nós, ele pagou aquele preço dos ses e dos mas. Do facto que nós temos que fazer alguma coisa para merecer as bênçãos de Deus. Amém? Então isso significa que quando nós estamos no reino de Deus, quando nós estamos na família de Deus, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, aceitamos-o como o nosso Pai eterno, como o nosso Pai bondoso, e fazemos parte do reino de Deus, automaticamente temos direito a esta listagem das bênçãos que veio através de Moisés, que Moisés declarou. Nós temos logo acesso a isso. Como é que nós temos acesso a isso? O reino de Deus, ou o reino dos céus, como muitas passagens diz na Bíblia, que o reino dos céus ou o reino de Deus é intercalado de uma forma muito paralela, o reino de Deus e o reino dos céus. Isso é algo que é presente hoje em dia. Não é algo que é distante, não é algo que é uma coisa, o celestial lá em cima de estrelas e do céu, é o céu celestial. Não, o reino de Deus, o reino dos céus, é aqui, é agora, é já. Por isso que quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus 6, versículo 9, em que os discípulos chegam ao pé de Jesus, e Jesus estava acabado de dar a grande mensagem acerca das bem-aventuranças, ou das beatitudes, como algumas pessoas dizem, as bem-aventuranças. Ele ensina os princípios do reino de Deus, o que é o reino de Deus, que é completamente contrário ao nosso próprio raciocínio, é ao contrário do que nós estamos habituados a fazer. Ele começa a ensinar acerca disso, e depois os discípulos perguntam: Jesus, ensina-nos como orar. Porque eles entendiam que quando Jesus passava tempo com o Pai em oração, ele linkava com alguma coisa diferente e conseguia trazer virtude, conseguia trazer vida no mundo à sua volta. Então aqueles discípulos perguntavam: Jesus, ensina-nos como orar. Então Jesus diz em versículo 9 de Mateus 6, diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta passagem aqui de venha o teu reino e seja feita a tua vontade, são, na língua hebraica, são duas passagens paralelas. É as duas passagens iguais a dizer a mesma coisa. Então, venha ao teu reino, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. São as duas coisas. Então, o reino de Deus é onde a vontade de Deus é cumprida. Sempre. Sempre. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é cumprida. Sempre. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, porquê que muitas vezes na nossa vida nós não experimentamos estas bênçãos do reino de Deus na nossa vida sempre? Se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, estamos no reino de Deus, estamos na família de Deus, porque é que muitas vezes essas bênçãos que nós lemos agora em Deuteronômio 28 não está sempre na nossa vida? Porquê? Porque nós temos que aceder a esse reino. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é tal e qual a atmosfera em que nós vivemos hoje em dia. É tal e qual este ar que está à nossa volta. É talvez um mundo paralelo. É um mundo onde a presença de Deus, onde a vontade de Deus é sempre cumprida. Pois há um reino terrestre. Isso é onde nós habitamos. Onde nós vivemos, comungamos, trabalhamos, em que nós temos que fazer esta oração de venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui nesta terra terrestre, neste reino terrestre, obrigado, terrestre, estava ali preso, este reino terrestre, seja feita a tua vontade, sempre, na minha vida, onde eu vivo agora. Isso é trazer o reino de Deus para cá. O reino de Deus é um reino em que aquelas passagens de Deuteronômio estão sempre cumpridas, em que nós estamos sempre por cabeça e não por cauda, estamos sempre abençoados no nosso trabalho no campo. Porquê que isso não acontece? Porque nós não estamos a trazer o reino de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus não está sempre a ser cumprida. No reino terrestre, muitas vezes a nossa vontade é cumprida. Ou a vontade das outras pessoas é cumprida. Ou a vontade do reino deste mundo é cumprida. Ou a organização é cumprida. Quando nós trazemos o reino de Deus para o nosso mundo terrestre, para este reino terrestre onde nós habitamos, a vontade de Deus é cumprida. Amém? Isto faz sentido para vocês? Porque muitas vezes nós queremos chegar lá. Nós lemos passagens fantásticas na Bíblia em que nós queremos saber, nós lemos isso, ficamos encorajados, sentimos super-heróis, super-homens, sentimos todos inchados. Lemos uma passagem. Mas depois isso não traduz a nossa vida terrestre. Porquê? Porquê que isso não acontece? Porque nós temos que trazer o reino de Deus para a nossa vida. Nós temos que declarar o reino de Deus na nossa vida. Em Mateus 6, um pouco mais adiante, 6:33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Tem que ser a nossa prioridade máxima. Não é buscar primeiro o sustento mensal para pagar as nossas contas. Não é buscar primeiro o conforto da nossa vida. Não é buscar primeiro a nossa saúde. Não, é buscar primeiro o reino de Deus sobre a nossa vida. E tudo o resto vos será acrescentado. Amém? Quando nós queremos buscar mais a presença de Deus, quando nós queremos buscar, queremos ter a saúde sobre a nossa vida, quando nós queremos sentir alegria, paz, gozo, queremos sentir a nossa provisão, sustento, nossa vida suprida, e nós tentamos a fazer com a nossa própria força, vamos ficar frustrados diariamente. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro a sua presença e depois todo o resto vem atrás. Vamos desencadear todas aquelas bênçãos que nós ouvimos em versículo 1 a 14 de Deuteronômio 28. Vamos desencadear todas aquelas bênçãos sobre a nossa vida. Mas temos que buscar primeiro o reino de Deus. Isto tem que ser uma prioridade da nossa vida. Como é que nós estamos a organizar as nossas prioridades? Como é que nós organizamos a virtude da nossa vida? Como é que nós organizamos o que é que nós passamos tempo a fazer? O que é que nós investimos o nosso tempo? Tem que ser primeiro o reino de Deus. Amém? Miguel, vamos acabar a tempo. O que é o céu ou o reino de Deus? Há uma expressão em hebraico que diz Shamaim, que é aquela atmosfera, o céu, no povo hebraico, no povo de Israel, eles tinham uma expressão de havia três céus ou três atmosferas, era por baixo da terra, a terra e depois o céu. E que essa atmosfera, o Shamaim, é onde nós habitávamos, é onde era a presença, este mundo terrestre, era parte... que era tudo, é tudo atmosfera. Quando o povo de Israel pensava no céu, pensava que era tudo, era somente uma dimensão à parte, não era algo tão distante como nós muitas vezes pensamos, que é uma cidade de ouro fora daqui, nas nuvens. Isso é a escola dominical. nós temos que pensar que o céu é tão perto como a pessoa ao nosso lado. Quando nós lemos em Apocalipse céu, descrição do céu ou o reino celestial, nós vemos que não há tristeza, não há dor, não há doença. Nós pensamos, ok, isso é quando nós morremos, quando nós estamos com aquelas togas e tocamos harpas. O reino celestial, céu, o reino de Deus, o reino de Deus é onde não há doença, onde não há tristeza, onde não há necessidade. Porque é natural que quando nós estamos na presença de Deus, depois de morrer aqui, nós não vamos estar tristes, não vamos estar... É natural isso, porque nós vamos estar com Deus. Quando falo do reino de Deus, ou reino dos céus, ou céu em si, que não há tristeza, é doença, está a falar acerca de esta hora, este reino terrestre, onde nós vivemos é que nós precisamos da cura de Deus, nós precisamos da libertação de Deus, nós precisamos da alegria de Deus. Isso é onde nós precisamos disso. Nós não precisamos disso no céu, precisamos disso agora. Quem precisa disso agora? Opa, é dia. Quando nós entramos no céu, quando nós entramos no reino celestial, nós subimos para o nível onde Deus está. Ele coloca-nos, Ele diz, vem cá, senta aqui comigo. Olha onde eu vejo, olha como eu estou a ver as coisas. Repara bem como é que eu estou a ver as coisas. Governa comigo um pouco. Só conseguimos governar com Deus quando nós estamos no reino que Ele está. Quando nós estamos a habitar no reino terrestre e estamos a gerir os nossos pensamentos para esta forma de pensar no reino terrestre, nós não estamos a governar coisa alguma. Temos que subir para o reino celestial, saber como é que Deus pensa sobre cada coisa da nossa vida e começar a governar dessa forma. Amém? Nós temos que subir com Deus. Quando nós dizemos, quando diz na Bíblia que nós, quando nós estamos no reino celestial, nós temos que, Ele traz-nos para aquele reino celestial, nós temos que subir e saber como é que Ele está a pensar sobre cada situação. O que é este reino terrestre? É o espaço onde nós habitamos, onde nós gerimos a nossa vida. É o espaço que é controlado pelo príncipe desta era, que quando houve o pecado que entrou no mundo, no Jardim de Éden, foi dado a autoridade sobre a gestão deste mundo a Satanás, a todo o reino do príncipe das trevas, em que todo esse reino é gerido para matar, para roubar e para destruir. Quando uma pessoa dá a sua vida para Deus, nós estamos a fazer uma aliança com o reino diferente do reino onde nós estamos a habitar. Imagina que isso acontece. Estás a gerir um reinado e está tudo bem, os sujeitos estão todos bem alinhados, está tudo a fazer o seu próprio trabalho, e há um sujeito que diz, não, eu não quero nada disso, eu quero um outro reino, mas eu vou continuar a viver aqui porque não consigo sair daqui. O que é que vai acontecer? Aquele dono daquele reinado, aquele príncipe daquele reinado vai ficar chateado e vai libertar todo o inferno sobre a tua vida. Quem muitas vezes experimenta inferno na tua vida? Eu muitas vezes eu sinto que há uma oposição muito forte sobre a minha vida. Porquê? Porque estou a habitar no reino terrestre quando há um príncipe sobre este reino terrestre, mas eu estou a servir um reino celestial. quando estou a habitar neste reino terrestre e estou a servir um reino celestial, todo o inferno está focado na minha vida, porque estou contrário àquela organização que foi estipulada. Amém? Isso acontece muito. É por isso que há dificuldades na nossa vida. Às vezes pensamos, mas há mais dificuldades na minha vida que eu sou cristão do que esta outra pessoa ao meu lado que não é cristão. Mas porquê? Porque tu estás aí contrário à gestão deste mundo terrestre, deste reinado terrestre. E tu estás a ir conforme o reino celestial. O que é as boas notícias? É que nós temos um rei neste reino celestial, que ele é mais forte e já venceu todos os outros reinados. Amém? Porque quando ele coloca-nos, quando nós estamos neste reinado, neste reino terrestre, nós somos como embaixadores do reino celestial. Nós somos um sacerdote, um rei, um pequeno rei neste reinado terrestre. Nós somos um embaixador de um outro reinado, em que nós temos que trazer esse reinado, tal como foi explicado a semana passada. Quando há um novo reino a ser implementado num terra alheia, tem que ser implementada a cultura, a língua, a forma de pensar, a economia, todo o sistema de saúde, tem que ser tudo implementado nessa nova cultura. Quando nós somos embaixadores do reino de Deus, no meio do reino terrestre, governado por um príncipe do reino terrestre, nós mesmo assim temos que implementar o reino celestial aqui nesta terra. Como é que nós fazemos isso? Quando nós vemos que há doença, nós cumprimos a palavra de Deus, declaramos a cura sobre aquela doença, libertamos o reino dos céus sobre aquela doença. Diz a palavra que quando chegares a uma casa, declara: é chegado o reino dos céus, para que qualquer outro reinado existente nessa casa seja dissipado e seja controlado pelo reino dos céus. Por isso que quando nós vimos algo que é contrário àqueles bênçãos em Deuteronômio 28, nós temos autoridade para declarar: é chegado o reino dos céus, e começar a implementar o reino dos céus onde há reinados contrários, onde há pessoas que estão a sofrer financeiramente e está a ser roubado nas suas finanças. É chegar a pé daquelas pessoas, orar sobre aquelas pessoas e declarar: é chegado o reino dos céus sobre as tuas finanças. Quando há pessoas que estão a sofrer com depressão, com ansiedade, dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, está sobre ti. Eu declaro o reino de Deus sobre a tua mente, sobre a tua alma, sobre o teu corpo, sobre as tuas emoções, sobre as tuas hormonas. Em qualquer coisa, declaro: o reino de Deus é chegado sobre a tua vida. Amém? Amém? Não há limitação para Deus. Não há limitação. O reino de Deus é superior a qualquer reino terrestre. Amém? Muitas vezes nós pensamos, porque nós estamos a habitar aqui neste meio de reino terrestre, que este reinado é muito mais importante, porque nós estamos aqui no meio, nós estamos a sofrer os danos colaterais, estamos aqui a sofrer os danos desta guerra que nós estamos a viver. Mas temos que ter a confiança que o reino de Deus já venceu. Jesus já venceu. Foi por isso que ele veio aqui à Terra 33, passado 33 anos da sua vida. Imagina, Jesus Cristo, o Filho do Deus Omnipotente, o Deus Omnipotente, porque é 3 em 1, ele estava habituado a estar no reino com Deus, sempre, em que a vontade de Deus era sempre feita. Imagina esse homem, limitado por uma carcaça, um corpo humano, a sofrer tal como qualquer outro humano, a ver o sofrimento em todo lugar, ver a opressão em todo lugar. Imagina quanto é que ele sacrificou estar aqui 33 anos a suportar um reino terrestre. Chegou a um certo ponto, quando ele tinha 30 anos, que fartou-se e começou a declarar o reino de Deus em qualquer lugar, trazer o reino de Deus para qualquer lugar, em preparação para libertar o reino terrestre com o sacrifício maior, que foi a sua própria morte na cruz. Quando ele morreu, ele disse que basta essa separação entre os dois reinados, basta, eu criei este povo, esta terra, este mundo terrestre, eu criei-os para estar sempre no mundo celestial, no reino dos céus. Amém? É quando isso acontece, quando nós aceitamos essa dádiva de Deus, nós aceitamos esse livre acesso ao reino dos céus. Nós temos logo aquele acesso a toda a cura, a toda a graça, a todas as bênçãos que vêm de geração em geração. O reino de Deus é de justiça, paz, gozo no Espírito. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. Justiça, como é que nós somos justos? Somente através de aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele tomou aquele lugar de injustiça, Ele tomou aquele lugar para nós, Ele tornou o pecado para nós, a morte para nós, doença para nós, para que nós podemos ter acesso ao reino dos céus. A justiça, quando nós vemos injustiça, quando vemos pessoas que estão fora do reino de Deus, nós devemos trazer o reino de Deus para essas pessoas e declarar o reino de Deus sobre essas pessoas e trazer o reino de Deus para que eles sejam salvos e redimidos pela graça de Deus. Paz. Tantas vezes Jesus disse aos seus próprios discípulos: paz seja convosco. Porque neste mundo há sempre dúvidas, aflições, medos, turbulências, e Deus declara paz para cada circunstância. Quando nós começamos a sentir estressados, houve uma altura, há uns tempos atrás, talvez um mês atrás, em que eu estava a ficar preocupado comigo próprio, porque estava a sentir muito, muito estressado. E eu tive que disciplinar a mim próprio e dizer: não, paz. Paz de Deus, cede todo entendimento. Paz de Deus. Porque não é a vontade de Deus para nós estarmos estressados e ansiosos para coisa alguma. Mas nós temos que encontrar a paz de Deus. Não significa que nós, a paz de Deus é passar o dia no sofá. Passar o dia... não, isso não é a paz de Deus. Nós podemos ter a vida em alta velocidade, na alta competição, mas mesmo assim ter a paz de Deus, em que a nossa mente está focada, nós sentimos tranquilos. E quando vocês começam a sentir esse estresse e ansiedade, preocupação, e a vossa mente não para e o vosso coração começa a bater, só declara: paz de Deus, paz de Deus. Ele é o príncipe da paz, é um nome que ele tem na Bíblia. Jesus é o príncipe da paz. Ele é um dos seus nomes, é como Sete, David, Jesus, Príncipe da Paz. Faz parte de um dos nomes dele. E ele, quando nós queremos paz, só temos que chegar ao pé de Deus. Deus, eu preciso da tua paz. Eu quero entrar nesse reino celestial e trazer essa paz para este reino terrestre, porque este reino terrestre está cheio de stress e ansiedade, está cheio de preocupação e dúvidas. Eu preciso da tua paz, Deus. E começa a declarar a paz de Deus sobre o teu entendimento, sobre o teu raciocínio, e vão começar a ver, as coisas vão começar a alinhar, e o reino de Deus é chegado à tua mente, o reino de Deus é chegado ao teu coração, às tuas emoções. Alegria no Espírito. Tantas vezes eu fico tão preocupado em ver essa tristeza e depressão. E quando vocês sabem todos, quando a grande crise chegou a Portugal, houve uma péssima nuvem escura. Eu lido com vendas e com negócio, e eu penso que uma nuvem escura vem sobre pessoas, sobre os negócios, em que nós temos que encontrar alegria no Espírito Santo. Gozo no Espírito Santo. Mesmo no meio deste reino terrestre, das dificuldades em que nós passamos, em que parece que é um lodo às vezes, e aquilo que parece que não engrana, e aquilo está... Nós temos que encontrar alegria no Espírito Santo. Mesmo no meio das dificuldades, no meio das batalhas, há alegria no Espírito Santo, porque Ele já venceu as batalhas todas. Ele tem a provisão sobre a tua vida, Ele tem a solução sobre a tua família, sobre a tua casa. Ele é a tua vida. Tu tens que encontrar alegria no meio das tribulações, no meio da batalha, há alegria. Amém? Tantas vezes o povo de Israel, quando saía para uma batalha, eles estavam completamente desproporcional em termos dos números. Havia talvez 10 mil para 100 mil da batalha de inimigo. Tantas vezes na Bíblia, Deus mandou o povo de Israel colocar os levitas, colocar talvez o grupo louvor, as dançarinas, em frente da batalha para trazer alegria ao povo, para dissipar todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Amém? Quando vocês começam a sentir atrofiar-se na vossa mente, que começam a ficar aquilo começa a bloquear em termos de alegria, começa a ficar aquela depressão, vem aquela nuvem, começa a pousar sobre a tua vida, aquela nuvem escuro começa a pousar sobre a tua vida e começa a ficar preso. Começa a louvar ao Senhor, começa a declarar a bondade de Deus sobre a tua vida. Põe música de louvor. Se vocês não têm vontade de louvar ao Senhor, põe música de louvor no carro. Põe música de louvor em vossa casa. Hoje em dia é tão fácil, nem tem que comprar os CDs, dá-se ir ao YouTube. É tão fácil ter música de louvor em casa. É tão fácil. Não há desculpa para isso. Por isso que quando vocês começam a sentir aquela nuvem escura pousar sobre a tua vida, começam a sentir as vossas mãos ficarem presas, só apetece a enfiar na cama, só não há, não, começam a sentir triste e oprimidos, a depressão começa a vir sobre a tua vida, o medo começa a entrar, põe música de louvor, vai contra isso, traz o reino dos céus sobre a tua vida. Amém? Alguém pode dar um toque ali àquela irmã, ela está a dormir. No reino dos céus não há condenação. Bom dia. No reino dos céus não há condenação, há graça. Amém? No reino dos céus não há injustiça, há justiça. No reino dos céus não há separação, há reconciliação com Deus. No reino dos céus não há doença, há cura, há plenitude de vida. Amém? Em Efésios 2 diz assim que e vos vivificou, estando vós mortos em vossa ofensa e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, o reino terrestre, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, quem consegue dizer riquíssimo em misericórdia? Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos das nossas ofensas, nos vivificou. Quem consegue dizer vivificou? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 1 a 6. Ele fez-nos assentar com Cristo Jesus em lugares celestiais, mesmo estando a viver neste mundo, a habitar neste mundo, a trabalhar onde nós trabalhamos, a viver nas casas em que nós andamos, ir às escolas onde nós estamos. Ele fez-nos assentar em lugares celestiais, a governar com Ele sobre este reino terrestre. Amém? Não temos que estar a gerir a nossa vida pelo este reino terrestre. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas temos que buscar. O tema que eu tenho hoje é o reino de Deus, buscai-o. Nós temos que buscar o reino de Deus. Nós não podemos buscar o nosso reino, as vontades deste reino terrestre. Nós temos que buscar o reino celestial. Por isso que eu quero convidar-vos a ficar de pé. Eu acredito que quando nós estivemos em louvor e adoração e quando nós estivemos agora a partilhar esta palavra, a nossa mente foi, foi bombardeado com coisas que era de reino terrestre, em que Deus quer libertar-nos desse reino terrestre e quer trazer o seu reino celestial sobre a nossa vida. Mas primeiro, antes de entrar nessa área, eu quero perguntar se há alguém aqui que nunca entrou no reino celestial, nunca fez essa oração, dizer: Jesus, obrigado porque tu morreste na cruz para que eu possa entrar no reino celestial, e eu aceito-te, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, e eu peço, vivifica-me, Senhor, eu quero entrar no teu reino celestial. Alguém nunca fez essa oração? Só põe o braço no ar. Lá atrás há um. Nunca há ali o outro. Ok, então vamos orar em conjunto. Jesus Cristo, obrigado porque tu morreste na cruz para me salvar, para trazer vida, e nesta hora eu peço perdão pelos meus pecados. Eu tenho estado longe da tua presença e eu peço, Jesus, salva-me. Eu quero entrar no teu reino dos céus. Obrigado, Jesus. Ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós começamos a ter livre acesso ao reino dos céus. E todas aquelas bênçãos mencionadas em Deuteronômio 28 é a nossa herança, em que nós temos direito a receber essas bênçãos. Então nós temos de declarar. E nesta hora, quando fizeste essa oração pela primeira vez, tu tens nesta hora direito a entrar nessas bênçãos. E então eu dou-te os parabéns. Obrigado por aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E bem-vindo a esta nova família. Aleluia. E agora, nós, que nós vivemos no reino terrestre, e estamos a sofrer nos nossos corpos, nas nossas vidas, nas nossas mentes. Às vezes é difícil suportar a batalha sozinhos. Por isso que nós estamos numa comunidade, numa comunhão cristã, em que nós temos irmãos e irmãs que podem nos encorajar, podem nos ajudar a trazer o reino dos céus para a nossa vida. E vocês, se vocês estão oprimidos na batalha, em que neste reino terrestre estar-vos a oprimir e está difícil demais, não conseguem suportar, eu quero convidar-vos a vir para frente. Vamos orar para vocês. Vamos orar para vocês. Vamos derramar o reino dos céus, libertar o reino, abrir o reino dos céus sobre a vossa vida, sobre aquela área. Se é doença, se é depressão, se é opressão, Deus quer trazer o reino dos céus sobre a tua vida hoje. Amém? Se a batalha é forte demais e não estão a conseguir ultrapassar sozinhos, nós temos uma família. Amém? Então, enquanto o louvor está a tocar, vamos... Eu quero só convidar a vir cá à frente. Aleluia. Aleluia, Senhor. Abra, Senhor, os céus, Deus. Abra o reino dos céus sobre a nossa vida, Deus. Abra o reino dos céus. E nesta hora, cada um de vós, nos vossos lugares, feche os olhos. Visualiza aquela área da batalha e declara o reino dos céus sobre essa área. Se é uma área de santidade e de limpeza mental, declara a santidade sobre a tua mente. Se é a área de doença e estão a sentir doentes no vosso corpo, declara a sanidade sobre o vosso corpo, a cura de Deus sobre o vosso corpo. Começa a visualizar aquelas áreas em que o reino terrestre está a ganhar a batalha e visualiza o reino celestial a tomar posse da vitória. Começa a visualizar a cura. Se vocês têm estado a lutar contra a depressão, contra pensamentos de suicídio e de morte, declara a vida de Deus sobre a tua vida. Declara o gozo do Espírito Santo sobre a tua mente, sobre a tua alma, sobre as tuas emoções. Se vocês estão a sofrer por ansiedade, declara a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a tua mente, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. 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 Durante esta semana, enquanto vocês estão neste reino terrestre, estão a habitar neste reino terrestre, começa a trazer o reino celestial para a tua vida. Em cada área, em cada relacionamento, em cada dificuldade, em cada desafio, traz o reino de Deus para a tua vida. Vocês têm acesso direto ao reino de Deus, porque vocês são filhos e filhas do reino de Deus. Têm acesso direto, não têm que provar nada. É só começar a declarar o reino de Deus sobre a tua vida. Amém? Sejam abençoados. E uma semana abençoada também. Mas temos que sair rapidamente desta sala, porque eles têm logo um outro grupo logo a seguir. Então, fica com esta mensagem e sejam abençoados nesta semana.